regressiva. Há 200 dias da abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, a Voz do Brasil apresenta como está a preparação da cidade e dos atletas para o maior evento esportivo mundial.
Divulgada a lista de aprovados do SISU, Sistema de Seleção Unificada. Matrículas nas universidades federais começam na sexta-feira.
E inscrições para o ProUni começam amanhã. Estudantes já podem consultar listas de cursos e instituições onde as bolsas de estudo são oferecidas.
Beneficiários do Bolsa Família que moram em cidades do Paraná e Rio Grande do Sul, atingidas pelas chuvas, podem sacar o benefício sem precisar esperar o dia certo no calendário de pagamento.
Segunda-feira, 18 de janeiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil!
Estamos a 200 dias das Olimpíadas no Rio de Janeiro.
A cidade que se transformou no canteiro de obras já está quase pronta para a grande festa do esporte mundial.
Are awarded to the city of Rio de Janeiro.
Foi em outubro de 2009, há mais de 6 anos, que o Brasil recebeu a confirmação que sediaria o mais importante evento esportivo do mundo. O Rio de Janeiro ganhou com folga a votação do Comitê Olímpico Internacional na disputa da cidade-sede. Foram 66 votos a favor e 33 contra. Pela primeira vez, a competição será realizada em um país da América do Sul. Segundo Marcelo Pedroso, presidente da Autoridade Pública Olímpica, instituição que representa governo federal, estado e município na organização dos Jogos, um dos pontos-chave da vitória do Rio foi a união de diversos setores da sociedade.
Um engajamento muito real e intenso dos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, em todos os momentos da candidatura.
De lá para cá, o país se transformou numa potência do esporte mundial, com novas e modernas arenas de competição. No coração dos Jogos, o Parque Olímpico da Barra, todas as arenas contam com mais de 90% de conclusão das obras. Os equipamentos esportivos para as Olimpíadas possuem cerca de 60% dos recursos vindos da iniciativa privada. Além das instalações construídas especialmente para os Jogos, o governo federal investiu em estruturas para treinamento em todas as regiões do país. A ideia é deixar um legado nacional de incentivo à prática esportiva, como explica o secretário de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte, Ricardo Laser.
A gente construiu esse caminho, essa condição para o Brasil mudar de patamar esportivo. Conseguiu como? Conseguiu com novas infraestruturas.
E há 200 dias do início dos Jogos, algumas estruturas olímpicas já estão em uso pelos brasileiros, como o Parque Radical, que fica na região de Deodoro, uma das mais carentes de lazer da cidade. A ideia é disponibilizar o espaço até o mês de março, quando a estrutura será entregue para a organização dos Jogos. O estudante Matheus Frazão, de 18 anos, mora a 15 minutos a pé da piscina e virou frequentador assíduo do Parque Radical.
Aí os meus amigos, a gente vem para conferir, né, porque esse parque, como foi dito, é um legado para a população.
A candidatura do Rio de Janeiro também contou com uma série de projetos para melhorar a vida da cidade. Nessas obras, em torno de 60% dos investimentos são públicos. Entre eles estão os corredores do BRT, a expansão do metrô e o veículo leve sobre trilho, que conta com 530 milhões de reais do governo federal. O andamento das obras pode ser acompanhado pela internet na página da Autoridade Pública Olímpica em www.apo.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
E um evento desse tamanho requer um gigantesco esquema de segurança.
Para falar sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio da Voz do Brasil o secretário extraordinário de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça, Andrei Rodrigues. Boa noite, secretário.
Boa noite.
Secretário, o Brasil já tem experiência em grandes eventos. Como é que vai ser o esquema para as Olimpíadas no Rio de Janeiro?
O Brasil recebeu uma sequência importante de eventos. Copa do Mundo, Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, Rio+20... E isso nos trouxe um aprendizado bastante importante. agora para os Jogos é o ápice destes grandes eventos, de maneira que todo esse know-how, a construção dos centros de comando e controle e, fundamentalmente, a capacitação dos profissionais de segurança pública e o processo de integração entre as instituições serão aplicados agora para prover a segurança dos Jogos.
E temos alguma novidade para esse ano, secretário?
A novidade é a criação de um centro integrado antiterrorismo, onde o Brasil inova. O Brasil traz um modelo de cooperação internacional, onde receberemos vários países aqui, policiais da área de inteligência, para cooperar no quesito enfrentamento ao terrorismo. Isso é uma grande novidade que o Brasil traz ao processo.
Com todo esse planejamento, podemos dizer aos turistas que venham, pois estão todos seguros?
Não só aos turistas, mas também a todos os atletas, delegações e os brasileiros que participarão desse processo, porque o Brasil hoje atinge um patamar de excelência em segurança de grandes eventos. Assim é que nós adotamos as melhores práticas globais e participamos de todos os foros que nos permitem ter essa tranquilidade e passar essa segurança a todos aqueles que queiram participar deste evento, que, a exemplo dos anteriores, terá segurança.
Nós conversamos com Andrei Rodrigues, secretário executivo de Grandes Eventos, secretário extraordinário de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça, aqui no estúdio da Voz do Brasil. Obrigado, secretário, pela presença aqui na Voz do Brasil.
Eu agradeço, uma boa noite.
E os nossos atletas estão em ritmo intenso de treinos. Para muitos deles, o investimento feito pelo governo federal nas bolsas pódio e atleta foi fundamental para um melhor desempenho.
Foi na caixa de areia que Mauro Vinícius da Silva, Duda, encontrou um solo pra lá de produtivo. Bicampeão mundial de salto à distância indoor, aquele competido dentro de ginásios, o atleta cuida com carinho da areia fina e seca, onde aterriza após saltos que já lhe trouxeram muitas alegrias.
O nosso treino é como se fosse o nosso plantio, né? Então a gente tem que treinar muito bem para plantar coisas boas para colher lá na frente.
Duda já conseguiu uma série de incentivos que o ajudaram a melhorar de vida, como é o caso da Bolsa Pódio. Ele recebe R$15 mil todo mês. Além da sede do seu clube BMF Bovespa, Duda também aproveita a pista da Arena Caixa em São Bernardo do Campo. O complexo de 30 mil metros quadrados de área construída é um dos mais modernos da América Latina. Investimento de R$32,5 milhões, parceria do Ministério do Esporte e Prefeitura. O técnico Aristides Junqueira, o TID, diz que instalações como o Centro de São Bernardo, legado dos Jogos Olímpicos, devem estimular o esporte entre as novas gerações.
Se o atletismo brasileiro tiver uma boa participação, certamente nós vamos motivar muito mais crianças a participarem.
Para interligar espaços esportivos e formar talentos desde as categorias de base, está em formação uma rede nacional de treinamento. São investimentos de mais de R$4 bilhões. Só em infraestrutura física, são R$3 bilhões. Incluindo construção de centros de treinamento, pistas de atletismo e instalações olímpicas e paralímpicas. Já a Bolsa Pódio varia entre R$5 mil e R$15 mil. O benefício foi criado em 2013 e vai para mais de 240 atletas de ponta. Os campeões para-atletas recebem o mesmo tipo de benefício. A velocista Terezinha Guilhermina, bicampeã paralímpica nas duas últimas edições dos Jogos, Pequim e Londres, apoia o Bolsa Pódio e conta que o treinamento está em ritmo acelerado.
A preparação nunca esteve tão intensa e com o foco tão direcionado para os Jogos.
Agora é dedicação no treino e força da torcida, como destacam o coordenador técnico de atletismo no Comitê Paralímpico Brasileiro, Ciro Winkler, e a velocista Terezinha.
Nesse pouco tempo nós temos que fazer muito bem feito o que tem que ser realizado.
Galera, eu vou correr no Rio e se você não estiver lá, quero gritos tão altos que eu quero escutar de lá, independente do lugar que você estiver no Brasil.
E torcida é o que não deve faltar nas competições. Reportagem Leonardo Meira.
7h10 no horário brasileiro de verão.
Divulgada hoje a lista de aprovados na primeira edição do ano do SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
As matrículas das universidades federais começam na sexta-feira.
E quem não foi aprovado tem ainda a chance de concorrer a uma vaga pela lista de espera.
O resultado foi divulgado na manhã desta segunda-feira e os mais de 2 milhões e 700 mil candidatos já podem consultar a lista dos selecionados na página do SISU na internet, com um número de inscrição e a senha do Enem 2015. Natural de Belém, Pedro Vitor Oliveira Monteiro, de 19 anos, foi selecionado para o curso de Engenharia de Petróleo na Universidade Federal do Pará. Ele conta que essa foi a sua segunda opção de curso e considera que fez uma boa escolha.
Como é um curso novo, um curso pioneiro, né, no estado do Pará, eu acho que vai ser muito legal assim, poder ser um dos primeiros profissionais a desfrutar dessa área aqui no estado.
O número de vagas ofertadas, 228 mil no total, é 11% maior do que na primeira edição do Sisu do ano passado. Quem foi selecionado tem os dias 22, 25 e 26 de janeiro para fazer a matrícula diretamente na instituição de ensino. Pedro Foschetti, morador de Brasília, terminou o ensino médio no ano passado. Aos 18 anos, ele já garantiu uma vaga para cursar medicina na Universidade de Brasília, depois de um ano de muito estudo. Pedro diz que, pelo desempenho, tinha a expectativa de ser selecionado, mas que foi um alívio ver o nome na lista.
Ah, foi a melhor coisa. Um sentimento de alívio mesmo. Tirar o peso das costas. Sentimento de dever cumprido.
Os candidatos que não foram selecionados nessa fase podem desde já participar da lista de espera dos cursos. O prazo para manifestar o interesse vai até o dia 29 deste mês. A partir de 4 de fevereiro, as instituições de ensino vão convocar os selecionados dessa fase nos casos em que houver vagas. Mais informações pela internet em www.sisu.mec.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
E amanhã abre as inscrições do ProUni, o programa Universidade para Todos.
O programa oferece bolsas de estudo em universidades e faculdades particulares para estudantes com renda de até 3 salários mínimos por pessoa da família.
Pode concorrer quem cursou o ensino médio em escola pública e ainda não tem diploma de nível superior.
Para participar, é necessário o número de inscrição e a senha usados no Enem 2015, além de ter tirado média mínima de 450 pontos no exame e nota maior que zero na prova de redação.
As inscrições são pela internet e o Ministério da Educação já liberou a página para quais cursos e instituições as bolsas de estudo são oferecidas. Anote aí, o endereço é www.prouni.mec.gov.br.
E foram divulgados os resultados do censo escolar do ano passado. No Brasil todo, foram registradas mais de 38 milhões e 600 mil matrículas na rede pública em creches, pré-escola e educação básica, especial e de jovens e adultos.
As informações sobre escolas, professores e rendimento escolar são usadas para a formulação de políticas públicas e execução de programas na área de educação.
Beneficiários do Bolsa Família de 52 municípios do Paraná e do Rio Grande do Sul podem sacar o benefício a partir de hoje, sem esperar o dia correto no calendário de pagamento.
Esses municípios estão em situação de emergência em função das chuvas.
A medida beneficia mais de 45 mil famílias.
Pela regra, o Bolsa Família é pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês e segue o último algarismo do NIS, o número de identificação social.
Neste mês, os pagamentos seguem até o dia 29 de janeiro.
A Caixa Econômica Federal tem um serviço de atendimento ao cidadão para quem tiver dúvidas sobre o pagamento. O número é 0800-726-0207.
Repetindo, 0800-726-0207.
O calendário de pagamento do Bolsa Família está em www.caixa.gov.br.
Voz do Brasil!
Tomar cuidados para evitar água parada em casa é fundamental para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus.
E aliado a esse trabalho, também é preciso investimentos para estados e municípios realizarem ações de orientação e fiscalização.
Neste ano, os governos vão contar com uma verba a mais para essas atividades. Ações como a que a nossa equipe acompanhou hoje numa cidade de Goiás.
Mesmo com chuva, fiscais da Vigilância Sanitária de Santo Antônio do Descoberto, cidade goiana do entorno de Brasília, não deram trégua no combate ao Aedes aegypti. Eles foram até um ferro velho que havia sido notificado 15 dias atrás, onde foram encontrados focos do mosquito. O local ganhou atenção porque foi registrado um caso de zika vírus, também transmitido pelo mosquito da dengue. O dono do estabelecimento, José Nilton Moreira, está empenhado em combater o mosquito.
Eu não sabia que tinha focos de dengue aqui, o pessoal veio, no dia que veio eles falaram que acharam. Aí imediatamente eu comecei a furar os carros para a água escorrer, eles vieram de novo, dizendo que acharam de novo, me notificaram. Mandaram tirar os carros daqui, eu tirei os carros todos daqui, que estava tudo cheio de carro.
A coordenadora da Vigilância Sanitária do município, Elizabeth Nascimento, diz que esse tipo de local precisa de cuidados redobrados.
Apesar do trabalho deles ser um trabalho justo, tem tido, no caso, os focos encontrados nos carros, né, que eles guardam. Na verdade, eles teriam que guardar esses carros em local tampado, e não aberto, exposto.
A cidade de Santo Antônio do Descoberto foi a primeira a registrar casos de Zika vírus em Goiás. Desde dezembro do ano passado, já são 3 ocorrências e só nos primeiros 15 dias deste ano foram 57 casos de dengue. As ações da prefeitura contam com o apoio do governo federal, que ajuda com o pagamento dos agentes. E esse ano, os municípios e estados vão contar com ajuda extra. Dentro do orçamento da União, sancionado pela presidenta Dilma na última sexta-feira, estão previstos R$500 milhões a mais para o combate ao mosquito. A secretária de Saúde do município, Wisliane do Nascimento, diz que o dinheiro é bem-vindo.
A importância dessa verba federal é o investimento nas ações, onde será pago a contratação dos novos agentes, na divulgação, panfletos, outdoor, tudo mais que podemos investir para divulgação e mobilização.
Em 2015, foram registrados mais de 1.600.000 casos de dengue em todo o país. O Ministério da Saúde contabiliza ainda mais de 20.600 casos de febre chikungunya, metade desses ainda em investigação. E até dia 9 de janeiro, foram registrados mais de 3.500 bebês com suspeita de microcefalia. Reportagem Ney Pereira.
E um novo teste rápido vai permitir o diagnóstico simultâneo da dengue, chikungunya e do Zika vírus.
O resultado sai em 3 horas. E além de garantir mais agilidade no diagnóstico, a novidade vai reduzir custos e permitir o uso de um produto fabricado no Brasil.
De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Castro, o governo vai adquirir 500 mil testes. E a previsão é que eles estejam disponíveis no Sistema Único de Saúde ainda no primeiro semestre desse ano.
O nosso interesse especial desse diagnóstico diferencial é com relação às gestantes, porque é muito importante uma gestante saber se ela está com dengue, se ela está com chikungunya ou se ela está com zika, porque a zika pode provocar a microcefalia.
E a partir de hoje, a Rede Municipal de Saúde de São Paulo passa a oferecer um teste para detectar dengue.
O resultado sai em 20 minutos e pode detectar os 4 sorotipos de dengue a partir da coleta de sangue.
7h18 no horário brasileiro de verão.
Um programa lançado hoje pelo governo federal quer incentivar a competitividade de fornecedores nacionais do setor de petróleo e gás natural no Brasil.
Estimular a competitividade de fornecedores do setor de petróleo e gás natural. Essa é a ideia do governo federal ao criar um programa para ampliar a cadeia de fornecedores no país. Além de aumentar o número de fornecedores, entre as metas estão estimular a engenharia nacional, a inovação tecnológica, a criação de empresas no ramo e a compra de bens e sistemas no país com conteúdo local. O programa vai ser coordenado por um comitê com representantes da Casa Civil, Ministérios, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, BNDES e FINEP. O decreto da criação do programa foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Carolina Becker, para a Voz do Brasil.
Empresas mineradoras que operam barragens têm prazo de 15 dias para apresentar planos de ação de emergência.
Portaria publicada hoje no Diário Oficial da União faz parte da Política Nacional de Segurança de Barragens e pode levar à interdição da empresa se não for cumprida.
A ideia é diminuir os danos causados a moradores, propriedades e comunidades atingidas em caso de rompimento de barragens. A possível interdição é uma medida preventiva no caso de empresas que não cumprirem o prazo. O plano de ação deve indicar possíveis consequências de um rompimento e definir ações imediatas a serem tomadas nesses casos. Como explica o diretor-geral interino do Departamento Nacional de Produção Mineral, Telton Elber Correia.
O departamento procura, com essa ação, fazer com que aquelas empresas que não
entregaram a sua declaração de estabilidade ou que tenham declarado que não podem apresentar essa declaração nesse momento, fazer com que, após uma vistoria ou de ofício, nós possamos interditar preventivamente, ou seja, paralisar as atividades até que apresente essa declaração.
Em dezembro do ano passado, foi contratada uma empresa especializada para auxiliar na fiscalização das 220 barragens de rejeitos de mineração em Minas Gerais. O diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral explica que até 29 de abril deste ano, a Força-Tarefa vai realizar vistorias em todas as barragens.
Nós pretendemos que ao final do período de contratação desses profissionais, nós possamos ter um diagnóstico completo das condições de estabilidade, das eventuais obras de recuperação que estejam sendo feitas hoje ou de projetos que as empresas devem e precisam fazer nessas barragens.
A mineradora Samarco já entregou o plano após decisão da Justiça relativa ao rompimento da barragem de Fundão em Mariana. O derramamento de 32 milhões de metros cúbicos de lama de rejeitos de mineração no Rio Doce em novembro do ano passado atingiu municípios e provocou graves danos ambientais. Reportagem Paola de Orte.
Depois de Minas Gerais, o trabalho vai ser estendido a outros estados. No total, o Brasil tem 402 barragens que se enquadram na Política Nacional de Segurança de Barragens.
O comitê do governo que discute a revitalização do Rio Doce recebeu hoje o presidente da mineradora Vale.
Na reunião, foi proposto um acordo judicial para acelerar as ações de recuperação do rio, que sofreu fortes impactos com o rompimento de uma barragem na cidade de Mariana, em novembro.
O repórter Nazi Brum tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Nazi.
Olá, uma boa noite, Luciano. Boa noite a todos. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirmou que os donos da mineradora Samarco têm interesse em fazer um acordo com o governo para recuperar a bacia do Rio Doce. A declaração foi feita após uma reunião com a presidenta Dilma Rousseff, e em que também estavam presentes o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, e os governadores Fernando Pimentel, de Minas Gerais, e Paulo Artung, do Espírito Santo. Em dezembro do ano passado, o governo federal, junto com os governos dos dois estados, ganharam uma liminar na justiça contra as empresas Vale, Samarco e PHP Billiton. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, explicou que a ação civil pública continua em trâmite.
As empresas procuraram para fazer um acordo com vistas a cumprir a decisão. O conteúdo do acordo não está definido. Só sinalizaram que, ao invés de buscar a briga na justiça, eles estão buscando um acordo para viabilizar projetos para a recuperação da bacia. Os governos envolvidos não estão alterando nada do que está proposto na ação civil pública. Nós queremos construir o caminho para implementar o programa de recuperação.
Durante a entrevista coletiva, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, afirmou que o valor de 20 bilhões de reais da ação na Justiça é uma estimativa do que seria necessário ao longo de 10 anos para revitalizar a bacia do Rio Doce. Segundo Adams, o que realmente importa são as ações implementadas para recuperar a região. Luciano.
Obrigado, Nazi Brum, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Contagem regressiva. A 200 dias da abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, a Voz do Brasil apresenta como está a preparação da cidade e dos atletas para o maior evento esportivo mundial.
Divulgada a lista de aprovados do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Matrículas das universidades federais começam na sexta-feira.
E inscrições para o ProUni começam amanhã. Estudantes já podem consultar lista de cursos e instituições onde as bolsas de estudo são oferecidas.
Beneficiários do Bolsa Família que moram em cidades do Paraná e Rio Grande do Sul atingidas pelas chuvas podem sacar o benefício sem precisar esperar o dia certo no calendário de pagamento.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre serviços e informações do Governo Federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.